Depois dessas considerações, Hegel analisa a ação ética segundo o seu conteúdo. Nesse sentido, creio que podemos considerar as reflexões anteriores, ainda dentro desse parágrafo 468, como sendo considerações sobre o aspecto formal da ação ética, como que então a ação inevitavelmente vai gerar uma cisão entre a efetividade e o saber da consciência, e como essa cisão está associada à ação da consciência, ela não pode deixar de sentir culpa. Mas agora ele analisa essa ação ética sob seu aspecto do conteúdo. E começa dizendo que, segundo o conteúdo, a ação ética contém, né, nela o momento do delito. Quer dizer, inevitavelmente, a ação provocará, um delito. E por quê? Aí vem então, né, a sua explicação. O ethos, nesse momento em que nos encontramos, ele ainda está marcado por um forte componente natural. Embora o ethos não seja uma experiência da natureza, né, de um ser da natureza, pelo menos aqui, o ethos humano. O ethos humano, ele, nesse seu início, ou no início do seu desenvolvimento, da sua dinâmica, ele está tão marcado por uma determinação natural que os papéis éticos são determinados de acordo com a natureza. Por exemplo, o papel ético do homem e da mulher. Há, nesse sentido, uma naturalização do ethos. E, além disso, esse ethos, tal como vivido pela mulher e tal como vivido pelo homem, ele, né, apresenta para a consciência em questão, né, seja a consciência da mulher, seja a consciência do homem, uma verdade inquestionável. Hegel fala aqui de uma direção, não cindida para com a lei. Un entzweite Richtung auf das Gesetz. Quer dizer, cada consciência está direcionada para uma lei específica, no caso, né? A mulher, a lei divina, o homem, né? A lei humana. E esse direcionamento ele não é cindido, né? É uma adesão, né, inquestionável acima de qualquer suspeita. Daí então, né, que a ação de cada consciência é naturalmente determinada seja uma ação unilateral de afirmação da sua verdade e de negação da outra verdade. É da verdade da outra consciência, que representa uma outra lei em outro aspecto da efetividade ou da realidade. Ora, essa adesão, né, inquestionável à lei é uma unilateralidade. E essa unilateralidade é transformada em culpa, né? Culpa justamente porque a consciência esperava encontrar uma identidade entre o que ela sabe e a efetividade, e não encontra essa identidade, mas encontra uma oposição, porque a efetividade se apresenta, de um lado, né, como igual a ela, mas de outro lado, como diferente dela. E nesse sentido, então, ela é produtora de uma culpa, porque o direito absoluto da consciência não foi confirmado. Ele está sendo aqui negado. E daí, então, ela, consciência, em razão dessa sua unilateralidade, se colocar de uma forma negativa em relação à outra efetividade. Ele já falou anteriormente de uma colisão infeliz, né, entre o dever de um lado e a efetividade carente de direito de outro lado. Então, novamente aqui pelo lado do conteúdo, o aspecto unilateral da ação ética é ressaltado, né, e mais uma vez se vê, né, a negação daquele direito absoluto da consciência ética afirmado, né, no parágrafo 467.